Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Faltam 34 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Petrobras anuncia redução no preço do diesel.
Medida entra em vigor a partir de amanhã, Graziela Mendonça.
A redução se soma a várias medidas tomadas pelo governo para equilibrar o preço dos combustíveis no país. Além disso, está em vigor uma outra lei que limita a cobrança do ICMS, que incide sobre os combustíveis.
E vamos falar sobre a redução do IPI em mais de 4 mil itens em uma conversa ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Agora é lei.
Enfermeiros e outros profissionais de saúde têm piso salarial.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais de 4 mil itens tiveram o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, reduzido.
E um decreto estabelece a redução em 35% para a maioria dos produtos fabricados no país.
E o que isso representa para a gente? Podemos ter produtos mais baratos?
Para responder estas e outras perguntas, conversamos agora ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês.
Secretário, antes de começarmos a falar sobre o decreto e a redução do IPI, o senhor pode explicar para a gente o que é o Imposto sobre Produtos Industrializados?
Explicando aqui para o nosso ouvinte, o que é o IPI? Toda vez que você compra um produto industrializado, um copo, uma bicicleta, um barbeador, um celular, um computador... toda vez que você faz isso, sobre o preço que você está pagando, está incidindo um imposto chamado IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, quando você tem um IPI mais alto, se esse IPI foi mais baixo ou mais alto, você acaba tendo um preço maior do produto que é fornecido para o consumidor. Isso acaba, do lado do empresário, isso traz aí uma menor competitividade, né, para o produto que é colocado no mercado. E do lado do consumidor, ele acaba tendo que acessar um produto a um custo maior, comprometendo aí um pouco aí sua capacidade de compra.
Agora, o decreto reduz em 35% o IPI para a maioria dos produtos. Qual o impacto dessa medida?
Bom, o que aconteceu, né? A partir de janeiro, fevereiro, aí nessa esteira de reduções de impostos, o governo editou dois decretos a partir de fevereiro. Então, o primeiro decreto, ele traz uma redução dessa alíquota de IPI, né, dos impostos, desse imposto cobrado sobre os produtos industrializados, primeiro de 25%, aí depois você teve um segundo decreto reduzindo, aí estendendo essa redução para 35%. Houve uma preocupação, porque os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, eles são isentos do IPI. Então, o que é que acontece? Quando você baixa o imposto dos produtos no restante do Brasil, você pode ter um impacto aí sobre a competitividade dos produtos da Zona Franca. Houve uma preocupação, né, em proteger essa produção. Com isso, depois você teve uma medida do Supremo que suspendeu os dois decretos originais. Esse decreto agora, que saiu da semana passada para esta, esse é o decreto número 11.158, ele traz justamente aí uma busca de você resolver essa relação de compromisso entre, um lado, baixar os impostos sobre todos os produtos, ou a maioria dos produtos produzidos no país, e, por outro lado, proteger a Zona Franca de Manaus. Então, você tem, para alguns produtos que são mais relevantes na produção da Zona Franca, esses produtos tiveram a sua alíquota estabelecidas no patamar original, antes da primeira redução, e para os demais produtos a gente garantiu essa redução de 35%. Com isso aí, o objetivo é você trazer justamente segurança jurídica para o funcionamento das empresas quando elas forem decidir, forem calcular qual é o valor do imposto elas vão cobrar ou vão recolher sobre o IPI.
Secretário, que tipos de produtos são fabricados lá na Zona Franca de Manaus? Você pode dar alguns exemplos para a gente?
Vamos lá. Novamente, né, aproveitando aqui, como você comentou, os produtos da Zona Franca, a gente tem em torno de 60 NCMs, né? NCMs são códigos de produtos, né? São grupos de produtos. Então, estou aqui com a lista aí desses principais produtos que tiveram sua alíquota estabelecida no patamar original. Nós temos aí, por exemplo, forno de micro-ondas, aparelhos de barbear, fitas e películas autoadesivas, smartphones, bicicletas de câmbios, alguns tipos de motocicleta, balsas para transporte, relógio de pulso e discos rígidos, né? Aquele que vai dentro do computador.
Esses são os produtos que vão ser impactados com essa redução?
Esses produtos, na verdade, Gabriela, a alíquota deles então vai ser reestabelecida no seu patamar original e com isso, novamente, né, isso aí vai valer para o restante do Brasil. Os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, eles têm isenção para esse imposto.
E são mais de 4 mil produtos com a redução do IPI. Quais são os principais produtos e setores alcançados com um imposto menor?
Vamos lá. A gente está em torno, então a gente está falando de 4 mil INCMs, não necessariamente são 4 mil produtos. Cada NCM é um grupo de produtos, então na prática a gente está falando de um conjunto muito maior. Aí a gente tem, por exemplo, açúcar, sorvete, produtos alimentícios, obras de pedra, gesso, cimento. Então isso aqui é uma lista inicial, mas nós estamos falando aí de 4 mil códigos, grupos de produtos.
Agora, secretário, foi ampliada ainda a desoneração do IPI para automóveis, de 18,5% para 24,75%. O que é que isso representa para o consumidor e os fabricantes?
O que acontece? No caso do setor automotivo, já existem aí um conjunto de medidas aí que trazem estímulos tributários para esse setor. Então, já é um setor que tem aí seus estímulos específicos. Quando você trouxe de 25% para 35%, no setor de automóveis, você também teria que trazer essa redução de 18,5% para o patamar equivalente de 35,5%. Foi justamente desse patamar de 24,75% que a gente trouxe a equivalência da redução de IPI para o setor automotivo, equivalente aí à redução do IPI para os demais setores.
Agora, secretário, quando há essa redução do IPI, a gente pode assegurar que o preço dos produtos também vai diminuir? O consumidor vai ser beneficiado ou não necessariamente?
Não, a gente espera que sim, haja uma redução de preço nos produtos. O IPI é, com certeza, um imposto que pesa sobre o valor que o consumidor paga. Para a gente ter ideia de números também agregados, né? Quando a gente olha o total de arrecadação que o governo vai deixar de cobrar sobre esses produtos, nós estamos falando em torno de 15,6 bilhões de reais. Então, esse é um valor que vai deixar de ser pago, né, possivelmente pelo consumidor, sobre o preço desses produtos que estão sendo contemplados nessas 4 mil NCMs.
Secretário, quais foram as razões para a redução do IPI?
Nazi, esse imposto, assim, é bom trazer isso para o nosso ouvinte, né? Isso aí é um ganha-ganha, né? Primeiro, você tem um benefício direto para as empresas, né? Como eu comentei, com essa redução de imposto, as empresas vão poder colocar no mercado produtos com valor menor, mais barato, e com isso a gente garante aí uma maior competitividade para a indústria nacional, para os produtos nacionais. Ganha, por outro lado, o consumidor, porque está consumindo, comprando, tendo acesso a produtos para preços mais baratos, com maior poder aquisitivo. Por exemplo, agora, com essa redução do IPI do automóvel, o consumidor possivelmente vai poder comprar o seu carro zero mais barato. E no final, ganha o país como um todo, porque a gente traz aí uma redução expressiva, mais uma redução do custo Brasil.
Ok, conversamos com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Secretário, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado mais uma vez, Nazi. Obrigado uma vez, Gabriela. E obrigado aos nossos ouvintes.
A Petrobras anunciou uma redução de 20 centavos no litro do diesel que é vendido às distribuidoras.
Segundo a companhia, a queda leva em conta os preços globais e começa a valer amanhã.
A expectativa é que essa redução gere um alívio nos preços cobrados na bomba ao consumidor.
O valor médio do litro do diesel que é vendido para as distribuidoras passará de R$ 5,61 para R$ 5,41. Os novos preços passam a valer a partir desta sexta-feira, de acordo com a Petrobras. Como no Brasil há uma mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, na bomba a parte da Petrobras passará de R$ 5,05 em média para R$ 4,87 a cada litro litro vendido. Segundo a companhia, a queda acompanha a estabilização dos preços de referência no mercado global. A redução se soma a várias medidas tomadas pelo governo federal para equilibrar o preço dos combustíveis no país. Os impostos federais que incidem sobre eles estão zerados até o final do ano, segundo uma lei sancionada em março. Além disso, está em vigor uma outra lei que limita a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que incide sobre os combustíveis. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora há pouco o piso nacional da enfermagem.
Segundo o texto aprovado no Congresso, o valor mínimo que deverá ser pago aos enfermeiros é de R$ 4.750.
O valor serve de referência também para o cálculo do piso salarial de outros profissionais da área.
No caso dos técnicos de enfermagem, o valor será de 70% do valor dos enfermeiros, ou seja, R$ 3.325.
Já auxiliares de enfermagem e parteiras passarão a ter como mínimo R$ 2.375, 50% do que será pago aos enfermeiros.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o piso é um reconhecimento a esses profissionais e um investimento no futuro.
A enfermagem sempre batalhou, né? Não foi só durante a pandemia. A enfermagem significa o cuidado, nada mais custo-efetivo do que remunerar de maneira adequada a enfermagem. Não tenho dúvida que isso vai ser revertido em mudanças nos indicadores de saúde pública. Então, é um investimento na saúde. E o setor privado é um setor que tem crescido bastante e que vai reconhecer o valor da enfermagem.
A presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Betânia Santos, destacou a importância do piso para a categoria.
Essa sanção para a enfermagem brasileira é uma grande vitória esperada há mais de duas décadas. E hoje nós teremos esse piso por lei que vai garantir melhor qualidade de vida a esses profissionais, vai garantir o sustento das suas famílias, mais de 80% da categoria perfaz salários mínimos inferiores ao valor que hoje foi sancionado. Então, hoje é um dia histórico.
Aprender sobre diferentes tipos de violência e abusos e buscar ajuda.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de um aplicativo voltado a crianças e adolescentes que pode ser usado para denunciar casos de violação de direitos.
Militares do Exército Brasileiro embarcaram hoje para os Estados Unidos.
Lá eles vão participar de exercícios com o Exército Norte-Americano.
Os militares vão ter a oportunidade de compartilhar experiências, além de trocar conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa.
Nesta quinta-feira, 219 militares embarcam de São Paulo para os Estados Unidos. Lá, vão participar em Fort Polk, na Louisiana, de exercício combinado até 6 de setembro. A iniciativa, chamada de Core 22, é resultado de um programa de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, voltado para a troca de conhecimento. O general de divisão Host, subcomandante de operações terrestres, destacou a importância da atividade.
O que acontece quando você vai para um local desse? Você faz uma reciclagem de conhecimentos para ver o que o país da integração, o que ele faz, até porque tem muito material diferente, um armamento diferente. Então você faz esse trabalho. O auge desse treinamento é o exercício com munição real, tiro real. E aí tem um diferencial. Nós fazemos com muita frequência o tiro no estande.
Participam do exercício este ano tropas da 12ª Brigada de Infantaria Leve do Exército Brasileiro e da 3ª Brigada de Divisão de Assalto Aéreo do Exército dos Estados Unidos. O tenente-coronel Balxo, comandante da tropa do exercício Core 22, explicou como deverão ser as atividades.
Basicamente, a nossa tropa, como uma tropa aeromóvel, o nosso métier seriam as operações com o uso das aeronaves de asa rotativa, os helicópteros, né? Então, a nossa tropa, ela vai basicamente realizar uma infiltração aeromóvel, sendo colocada em um ponto do terreno, que nós não sabemos qual é, e a partir dali, nós estaremos atuando contra uma força oponente, que é uma tropa do Exército Americano, né, que tem uma finalidade específica.
O Programa de Cooperação entre Brasil e Estados Unidos estipulou que sejam realizados exercícios bilaterais anuais até 2028. No ano passado, a atividade ocorreu em território brasileiro, nas cidades de Lorena e Cachoeira Paulista, em São Paulo e em Resende. Resende, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de cerca de 990 militares, sendo 750 brasileiros e 240 norte-americanos. Reportagem Sara Kines.
O prazo de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, foi prorrogado até amanhã, dia 5 de agosto.
O Ministério da Educação tomou a decisão após verificar instabilidades no sistema de inscrição dos candidatos.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares.
As inscrições podem ser feitas pela internet em acessounico.mec.gov.br/ProUni.
Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 9 de agosto.
Entender o que é uma violência, um abuso e saber se direitos estão sendo violados.
Parece assunto só de gente grande, mas na verdade é fundamental para que as crianças e adolescentes tenham essas informações.
Para isso, o governo criou um aplicativo adaptado a cada faixa etária, onde eles podem aprender sobre isso e até mesmo denunciar algum tipo de violência.
A tecnologia já faz parte do dia a dia de muitas crianças e adolescentes. Eles brincam, aprendem e agora podem ter acesso também a uma ferramenta muito séria, desenvolvida especialmente para quem tem entre 6 e 18 anos. É o aplicativo Sabe, Conhecer, Aprender e Proteger, que traz informações sobre violação de direitos. Com uma linguagem fácil e adaptada a cada faixa etária, a ferramenta é ligada diretamente ao Disque 100. No aplicativo, crianças e adolescentes aprendem a identificar diferentes tipos de violência e podem buscar ajuda. O objetivo é ser um canal direto, onde a própria criança ou adolescente pode se informar e denunciar violações de direitos em apenas um clique. É o que explica o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício José Silva Cunha.
O que, que nos motivou a ter esse aplicativo para que as próprias crianças e adolescentes fizessem as denúncias das violências sofridas? É que 94% das denúncias de violência contra a criança e o adolescente é um adulto que faz. Ou seja, eles precisam que um adulto veja o que está acontecendo e denuncie outro adulto. Então é um estado de muita vulnerabilidade, né? A gente entende que, sem prejuízo das ações preventivas, que isso gera um clima inibidor da violência contra a criança e o adolescente.
O aplicativo, lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi personalizado para dois tipos de público. Crianças a partir de 6 anos, com conteúdo mais direto e simples, e adolescentes a partir de 12 anos. No caso dos adolescentes, é possível aprender sobre como identificar diferentes tipos de violência. Há ainda vídeos abordando temas como exposição na internet, abuso sexual e direitos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia é inibir os casos de violência contra esse público. Só em 2021, foram 120 mil denúncias relacionadas à violação de direitos das crianças e adolescentes, segundo o Ministério. O psicólogo Lucas Iago, de Brasília, confirma que os casos de violações de direitos envolvendo os pequenos são muitos. Segundo ele, o aplicativo pode ser um grande aliado na proteção de quem é tão vulnerável.
Ele trabalha muito na questão da conscientização, né? Eu acho que o aplicativo ele abre espaço para isso, é um grande passo, sim, essa iniciativa, né?
O aplicativo pode ser acessado por meio de dispositivos sistema Android, no sistema iOS ou também por meio da internet, em gov.br/mdh, na aba Aplicativos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Está em vigor a partir de hoje a lei que amplia o crédito consignado. aquela modalidade na qual as parcelas são descontadas diretamente dos salários ou benefícios.
A margem é de 40% para trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos e de até 45% para aposentados.
Beneficiários de programas federais de transferência de renda também terão acesso a empréstimos.
A lei teve origem em uma medida provisória de março deste ano que ampliava o acesso ao crédito para atenuar os efeitos da pandemia. A medida passa a ser permanente.
Segundo o governo federal, a nova lei deve ajudar na retomada econômica e preservação de empregos e renda.
Uma nova oportunidade para produtores rurais do Distrito Federal, Goiás e alguns municípios mineiros.
A Rota da Fruticultura vai investir na produção de frutas vermelhas, gerando emprego e renda e a possibilidade de atingir o mercado internacional.
O agricultor José Nogueira, da cidade ocidental no Distrito Federal, produz cerca de 2.500 caixas de tangerina por safra. Tudo é vendido em feiras e supermercados da região. Mas seu José quer ampliar os negócios e apostar na produção de frutas vermelhas.
Se tiver uma coberturazinha, a gente planta, né?
Para isso, ele poderá contar com a Rota da Fruticultura, uma ação promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O programa já apoia a produção de frutas como mamão, goiaba, maracujá, beneficiando 27 mil produtores do Distrito Federal, Goiás e de 4 municípios de Minas Gerais. A Rota da Fruticultura promove a integração para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para comercialização no mercado interno e externo. A expectativa é que o polo do Distrito Federal produza 6 mil hectares de frutas vermelhas, como o mirtilo, framboesa, amora, morango e o açaí. Como explica o coordenador do grupo de trabalho da Rota da Fruticultura na Codevasf, Luiz Antônio Curado.
Olha a quantidade de emprego, olha a cadeia que eu movimento, de embalagem, de processamento, que eu posso fazer suco, eu posso fazer tanta coisa. Né? Vamos atrair indústrias, já estamos negociando.
A Rota da Fruticultura de Frutas Vermelhas vai contar com investimentos de 24 milhões de reais para iniciativas de inovação. E os produtores vão contar ainda com assistência técnica, como explica o supervisor local da Imater na cidade ocidental, Joaquim Hamilton Ribeiro.
Fazemos a gestão para o produtor, levamos ele até a tecnologia.
Para fortalecer o novo polo de fruticultura, um lote de mudas de açaí e de mirtilo será disponibilizado às cooperativas selecionadas. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde aprovou nesta semana um documento com as diretrizes do TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
O protocolo tem abrangência nacional e traz critérios de diagnóstico e tratamento do transtorno, além de mecanismos de controle e avaliação.
A Organização Mundial da Saúde estima que o TDAH comete 3% da população mundial.
Trata-se de uma condição clínica caracterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade em um nível maior do que o esperado para a idade.
Os sintomas normalmente começam na infância e podem persistir por toda a vida.
A Defesa Civil Nacional divulgou uma série de orientações para a população saber como se proteger em situações de desastres naturais.
As orientações são voltadas especialmente para episódios que envolvam enchentes, inundações, transbordamentos de rios e outros eventos envolvendo nível de água acima do normal.
Antes mesmo que o desastre ocorra, as pessoas já podem tomar providências, se informando sobre a chance de sua casa ou bairro ser atingido, por exemplo.
E ainda se prevenir, fechando bem as portas e janelas, guardando documentos em um saco plástico bem fechado e providenciando um kit com roupas e medicamentos, no caso de precisar sair de casa com urgência.
Para o momento do desastre, a Defesa Civil orienta que as pessoas evitem transitar por ruas alagadas, ajudem idosos e pessoas com dificuldades, retirem aparelhos eletrônicos das tomadas e se abriguem em locais altos.
Já após o evento adverso, as orientações incluem voltar para casa com a luz do dia, não usar limpar aparelhos eletrônicos que tenham sido molhados e descartar alimentos e bebidas que tenham entrado em contato com a água da rua, que pode estar contaminada.
A lista completa de orientações pode ser encontrada no perfil da Defesa Civil Nacional no Twitter e também na página do Ministério do Desenvolvimento Regional na aba de notícias.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal mantém condenação de policiais militares por massacre do Carandiru.
Para Superior Tribunal de Justiça, é conduta contraditória do plano de saúde renegociar dívida e notificar sobre rescisão por falta de pagamento.
Tribunal Superior do Trabalho considera manejo de gado como atividade de risco.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Prossegue no STF o julgamento que vai decidir se alterações na nova lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas de forma retroativa.
Na sessão desta quinta-feira, votaram os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação, e André Mendonça. Neto Costa.
Ao proferir o voto na sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes destacou que é necessário dolo, intenção de agir do agente, para configurar atos de improbidade, deixando de existir a modalidade culposa não intencional. Para ele, a norma mais benéfica relacionada às condutas culposas não retroage para casos com decisão definitiva e não pode haver punição por ato culposo nas ações sem decisão definitiva, pois não é possível sentença condenatória com base em lei revogada. O julgamento está previsto para continuar na próxima sessão.
Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso em que a defesa buscava reverter a condenação de policiais militares pelo massacre do Carandiru, em que 111 presos foram mortos em outubro de 1992.
Os policiais militares foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que variam entre 48 e 624 anos de reclusão.
Ao julgar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou as condenações sob o fundamento de que a decisão foi contrária à prova apresentada no processo. Mas na análise de recurso apresentado pelo Ministério Público Paulista, o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a condenação.
O caso foi parar no STF e o ministro Barroso manteve a decisão do STJ, confirmando a condenação dos policiais.
Superior Tribunal de Justiça julga inválida rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por causa de comportamento contraditório da operadora.
A empresa renegociou a dívida, mas notificou o consumidor sobre a rescisão por falta de pagamento. Fátima Uchoa.
Em ação de obrigação de fazer, o beneficiário pediu a manutenção do contrato do plano de saúde. O Tribunal de Justiça de Goiás confirmou a sentença que julgou o pedido procedente. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, embora tenha havido comunicação prévia, a operadora renegociou a dívida e, após notificar o titular do plano sobre a rescisão contratual, recebeu o pagamento da mensalidade seguinte, o que configura comportamento contraditório. Essa conduta para a ministra violou a boa-fé objetiva, criando no beneficiário a legítima expectativa da manutenção do contrato.
Tribunal Superior do Trabalho considera manejo de gado como atividade de risco no caso de acidente de vaqueiro.
Empregado teve fratura exposta dos ossos da bacia. Jéssica Vasconcelos.
O vaqueiro caiu da montaria durante o manejo de gado em fazenda no Mato Grosso do Sul. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a responsabilidade do fazendeiro pelos danos sofridos. O colegiado entendeu que a atividade que causou o acidente é de risco e, nesse caso, a responsabilização do empregador independe da culpa. O vaqueiro deve receber indenização por dano material de 30% do último salário até que complete 60 anos, além de R$ 5.000 por danos estéticos.
fato ou boato?
É fato. As informações da urna são protegidas por assinatura digital.
E só podem ser alteradas pelo sistema da Justiça Eleitoral antes da preparação das urnas por servidores autorizados. Renata Gorga.
Por isso, se alguém atacar a urna eletrônica, será impossível alterar ou excluir nomes de candidatos. Outro fato, ela também não é conectada a nenhum tipo de rede, como a internet. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada a MP que regulamenta o teletrabalho e muda regras sobre o chamado Vale Refeição. Senadora comemora a aprovação na Câmara sobre o fim do rol taxativo da ANS. Senado pode votar projeto na semana que vem. Vai a sanção MP que simplifica a concessão de benefícios do INSS. Boa noite. Senadores aprovaram a medida provisória que altera regras do chamado Vale Refeição. Entre outros pontos, a proposta limita o uso do auxílio alimentação à compra de refeições ou alimentos no comércio. O texto segue para a sanção. A MP também regulamenta o teletrabalho e o trabalho híbrido, que é o remoto alternado com o presencial, sem a redução de salários. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória 1108 de 2022 limita o uso do auxílio alimentação para a compra de refeições ou alimentos no comércio e pune com multas de R$5.000 a R$50.000 as fraudes praticadas. Além disso, proíbe as fornecedoras dos cartões de negociarem descontos com as empresas e cobrarem taxas abusivas dos comerciantes para compensarem essa diferença. O relator na Câmara, deputado Paulinho da Força, fez duas mudanças à versão original. A primeira permite a portabilidade, ou seja, o trabalhador poderá trocar de bandeira do ticket de forma gratuita. Esse ponto foi contestado pelos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ao citar prejuízos para os empregadores. A segunda alteração permite o saque do saldo do cartão não usado após 60 dias. Mas o relator no Senado, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, antecipou que esses artigos podem ser vetados.
O texto, como veio da Câmara, ele vai gerar uma insegurança jurídica e até um risco para o trabalhador, porque, obviamente, que a partir do momento em que cria-se a possibilidade de você desvirtuar o auxílio alimentação, ou seja, a possibilidade de que isso, esses recursos sejam sacados pelo trabalhador após o prazo de 60 dias, enfim, ou de alguma outra forma, isso vai ser encarado pela Receita Federal como um caráter remuneratório, obviamente, passível de que seja tributado, o que é penoso para o trabalhador.
A medida provisória estabelece ainda que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada com registro de ponto e pagamento de horas extras ou por produção ou tarefa sem cobrança de horário. Os salários, no entanto, não vão sofrer qualquer redução e os estagiários também poderão atuar desta maneira.
O Senado ainda aprovou a medida provisória que destina recursos para a renovação da frota brasileira de ônibus e caminhões. Mas a proposta foi aprovada sob críticas de vários senadores que condenaram a retirada de recursos de pesquisa e desenvolvimento sem o compromisso com a troca por uma frota que utilize combustíveis renováveis. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O programa Renovar, criado pela MP, tem o objetivo de tirar de circulação veículos no fim da vida útil e promover a atualização gradual de caminhões, ônibus, micro-ônibus e vans. O programa será bancado com recursos de multas de trânsito, repasses da CID Combustíveis e por valores que as petroleiras direcionam para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse ponto foi duramente criticado por vários senadores, como Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte.
É desse dinheiro que vai sair a transição energética do ponto de vista da tecnologia, inclusive para
para conversões de frota. A ideia é meritória, mas a execução é tremendamente suicida.
O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu que o uso do dinheiro na frota não será obrigatório e diz que a pesquisa não vai perder recursos.
Não dá mais para a gente conviver com a desmontagem de veículos velhos e a remontagem em veículos velhos de peças de veículos velhos que deviam ter virado sucata.
Por uma diferença de 3 votos, 31 a favor e 28 contra, a destinação dos recursos de pesquisa para a renovação da frota foi mantida na medida provisória. A proposta segue agora para a sanção presidencial.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, comemorou a aprovação pela Câmara da proposta que permite a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O texto define hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos fora do rol, como quando existir comprovação da eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde, baseadas em evidências científicas e plano terapêutico. O rol servirá de referência para os planos de saúde contratados desde 1º de janeiro de 1999. O objetivo é dar continuidade a tratamentos que poderiam ser excluídos da cobertura dos planos de saúde. A proposta agora será analisada pelo Senado. Zenaide Maia disse que espera que os senadores aprovem a medida, assim como fez a Câmara. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou no fim da tarde de hoje o piso salarial de R$ 4.700 para enfermeiros. Pelo texto, técnicos de enfermagem devem receber ao menos R$ 3.325. Auxiliares de enfermagem e parteiras terão um piso de R$ 2.375. Repórter Pedro Pince.
Pela lei sancionada, os enfermeiros de todo o país terão um piso salarial de R$ 4.750. Já os técnicos de enfermagem receberão R$ 3.325, enquanto os auxiliares e parteiras terão um vencimento de R$ 2.375. Os novos valores entram em vigor imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União, mas estão mantidos os salários superiores ao do piso da categoria, que precisou de uma mudança na Constituição para estabelecer que uma lei federal definiria os valores. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, lembrou que esses profissionais lutam pelo piso salarial há muito tempo.
Isso é uma reparação histórica, histórica. É uma luta de uma categoria de décadas que vem almejando por dignidade. Porque esses profissionais que passaram na pandemia pagando com a própria vida para nos proteger.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste anual do piso salarial da categoria com base na inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC.
E o Congresso Nacional voltará a ser iluminado na cor amarela a partir desta quinta-feira até domingo, para lembrar a importância do aleitamento materno. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Em apoio à campanha Agosto Dourado e em celebração do mês do aleitamento materno, o prédio do Congresso fica iluminado na cor amarela para lembrar a importância da amamentação. Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é completo e proporciona todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê, devendo ser a única alimentação até os 6 meses e ser estendida até os 2 anos. Isso porque o leite materno protege o bebê contra doenças como diarreia e infecções, principalmente as respiratórias, e beneficia a mulher com a redução do risco de desenvolver câncer de mama, por exemplo. Autor de projeto que obriga todas as maternidades de referência a terem bancos de leite, o senador Dário Berger, do PSB catarinense, lembrou os benefícios da amamentação.
O leite materno é, vamos dizer assim, o insumo, o ingrediente de maior valor para a formação dessa criança. Permite que ela possa se desenvolver com qualidade, previne doenças, melhora a sua memória, a sua inteligência, a sua capacidade e contribui para a formação de uma criança, sobretudo sadia.
O Senado concluiu a votação da medida provisória que visa agilizar concessões do INSS. O objetivo é reduzir o tempo de espera das perícias médicas. A proposta segue para a sanção. Repórter Pedro Pince.
A análise no Serviço de Perícia Médica Federal atualmente leva em média 60 dias e conta com 738 mil pedidos pendentes. Segundo o texto aprovado, um ato do Ministério do Trabalho e Previdência definirá as condições para a dispensa do exame, quando a concessão ou não do auxílio por incapacidade temporária estará sujeita apenas à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos. O relator, senador Carlos Viana, do PL Mineiro, aponta os benefícios que a medida pode trazer aos segurados.
Promovendo maior agilidade no atendimento dos requerentes e beneficiários do regime geral da Previdência e do benefício de prestação continuada, o BPC, e demais benefícios concedidos e pagos pelo INSS.
A senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, declarou o voto favorável, mas afirmou que é urgente que o INSS contrate mais gente para diminuir as filas.
A gente sabe que o que precisa é aumentar o número de servidores, médicos, os peritos, e não ficar criando medida provisória aqui para fazer um embrólio nisso.
A medida provisória segue agora para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Planos de saúde poderão ter que arcar com procedimentos não previstos na lista da ANS.
Câmara aprova pacote contra violência que inclui fim de saída temporária dos presos.
Aprovada a definição de regras para o trabalho remoto e ticket alimentação.
Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que define regras para o trabalho remoto e muda o ticket alimentação, com permissão para saque em dinheiro de saldo não usado. A proposta seguiu para o Senado, onde foi aprovada sem alterações. O repórter Antônio Vital explica os principais pontos da proposta.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que define regras para o trabalho remoto e altera o funcionamento do ticket alimentação. De acordo com a MP, o teletrabalho, muito difundido desde o início da pandemia de Covid-19, será estabelecido por meio de acordo individual e não coletivo entre empregador e empregado. Isso significa que sindicatos não precisarão ser informados ou intermediar essa relação. E esse regime de trabalho será feito por produção ou tarefa, e não com base em jornadas de trabalho fixas. Ou seja, o teletrabalho não envolve o pagamento de horas extras, a não ser que isso esteja previsto no acordo entre patrão e empregado, mas obriga o respeito ao período de repouso legal. A medida provisória também deixa claro que o tempo que o trabalhador passar, por exemplo, à frente de um computador, não será contabilizado como tempo à disposição do empregador para efeitos da legislação trabalhista. Além disso, a MP autoriza também o teletrabalho para estagiários e aprendizes e dá prioridade no regime remoto para trabalhadores com filhos de até 4 anos. Ao editar a medida provisória, o governo argumentou que as regras têm o objetivo de dar segurança jurídica às relações trabalhistas, mas as regras do teletrabalho foram criticadas pela oposição, que apontou perda de direitos dos trabalhadores, como disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
O teletrabalho teve um avanço enorme durante a pandemia, mas também representou muitas vezes a perda de direitos do trabalhador, a superexploração, o fim de direitos que eram importantíssimos e fundamentais. O trabalhador agora tem que arcar com diversas custas na sua casa. Enfim, é um verdadeiro absurdo.
O relator da medida provisória, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, disse que o texto final apresentado por ele foi fruto de um acordo que envolveu o governo e diversos partidos e que mudanças que pretendia fazer acabaram inviabilizadas durante as negociações.
Na questão do trabalho remoto, eu acho, inclusive, que nós estamos cometendo aqui algumas bobagens. Na minha proposta, eu trabalhei com a ideia de fazer negociação coletiva. Por exemplo, se uma empresa tem lá 4, 5 trabalhadores, tudo bem de você fazer lá o acordo individual. Mas eu conheço empresa que tem 10 mil funcionários. Segundo, que a medida provisória não prevê trabalho híbrido, né? E hoje, o trabalho híbrido, até no meu partido tem.
A medida provisória também altera o sistema do ticket alimentação. Entre outras mudanças, o texto permite que as empresas fornecedoras liberem o ticket para uso em qualquer estabelecimento comercial, e não apenas nos credenciados. Mas o uso do ticket estará limitado à aquisição de gêneros alimentícios ou refeições. O relator ainda acrescentou o dispositivo que permite que o trabalhador receba o valor do ticket em dinheiro, se ele não for usado em um período de 60 dias, e autoriza a portabilidade, ou seja, a troca da empresa fornecedora do ticket a pedido do trabalhador. Todos esses pontos foram objeto do acordo com o governo, e a possibilidade de sacar o valor não utilizado foi elogiado pelo deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás.
Nós achamos que essa é uma inovação muito importante do texto para dar essa possibilidade. Ele vai receber no ticket e o saldo remanescente, após 60 dias, ele vai poder sacar esse recurso.
A MP também proíbe os empregadores de receberem descontos na contratação de empresas fornecedoras de tickets de alimentação, o que foi considerado uma maneira de aumentar a concorrência no setor. Para o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, aliado do governo, a medida provisória beneficia o trabalhador.
Ela traz benefícios, sim, para os trabalhadores brasileiros. Primeiro, porque quando você abre para mais empresas, o trabalhador ganha porque ele pode ter descontos, ele pode ter uma série de outros benefícios. Segundo, 50% das empresas do Brasil hoje, dos trabalhadores, têm o auxílio alimentação. E nós temos que incentivar as empresas brasileiras a conceder o auxílio alimentação para os nossos trabalhadores.
O relator Paulinho da Força também incluiu na proposta a possibilidade de o governo repassar às centrais sindicais saldo remanescente das contribuições sindicais que deixaram de ser obrigatórias 5 anos atrás. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defende o fim da substituição tributária, um mecanismo de cobrança antecipada de impostos pelo Estado. Atualmente, o comerciante precisa pagar antes mesmo de sua mercadoria sair da indústria, o que, segundo o deputado, é injusto, uma vez que, se a venda não se concretizar, o empresário fica no prejuízo.
Ao contrário do que alega o governo, Alexis Fontaine afirma que a substituição tributária estimula a sonegação fiscal, pois dá margem para a criação de comércios paralelos. A consequência disso, na avaliação do deputado, é o aumento do desemprego e da informalidade.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, questiona a criação de uma comissão especial no Supremo Tribunal Federal para discutir uma solução para o impasse entre a União, os Estados e o Distrito Federal sobre o ICMS incidente no preço dos combustíveis.
José Medeiros alega que a questão já foi decidida no Parlamento e deveria ser respeitada, principalmente pelos governadores. O deputado lembra que alguns estados cobravam até 33% de ICMS no litro da gasolina.
Política. Luiz Lima, do PL, presta homenagem a todos os vereadores dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Na opinião do deputado, as câmaras municipais são o braço do Estado que mais se aproxima e presta apoio à população.
Luiz Lima ressalta que o vereador, por ter um contato direto com a população, é o agente público que mais fiscaliza e cobra as políticas públicas. O deputado garante que sempre estará do lado de vereadores que prezam pela coerência, pela competência, pela dignidade, pela honestidade e pela capacidade de fazer um mandato construtivo.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, acusa o Departamento Nacional de Obras contra as Secas de cometer abuso de autoridade no distrito de São Gonçalo, em Sousa, na Paraíba. De acordo com o parlamentar, representantes do DENOX foram até o estádio de futebol do município e expulsaram o administrador do local, mesmo sem ordem judicial ou de despejo.
Frei Anastácio Ribeiro menciona que o administrador expulso é proprietário do estádio há 17 anos e atualmente desenvolve um trabalho voluntário de futebol com crianças da cidade. O parlamentar aconselha a direção estadual do DENOX a não agir sem amparo legal.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, acredita que a PEC do estado de emergência só foi apresentada pelo governo federal devido à proximidade com as eleições. Segundo o deputado, a matéria trata de demandas antigas de inúmeros deputados.
Na avaliação de Helder Salomão, o governo central deveria mover esforços para resolver o desemprego e a fome que assolam o Brasil. Entretanto, segundo o deputado, a única preocupação dos atuais governantes é atacar adversários políticos e buscar culpados pelos problemas que assolam o país.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, faz um balanço do governo nos últimos 3 anos e meio e critica privatizações como a da Eletrobras, o elevado número de pessoas em situação de fome e os diversos escândalos de corrupção em órgãos como o Ministério da Educação.
Bongás também desaprova os sucessivos cortes de recursos em áreas como ciência e tecnologia e chama de elitistas as políticas públicas que, segundo ele, têm aumentado a desigualdade social no país.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou o fim das saídas temporárias dos presos, tipificação para o crime chamado de novo cangaço e pena maior para furtos cometidos durante estado de calamidade. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou um pacote de projetos que torna mais rigorosa a legislação penal. Uma das propostas aprovadas acaba com as saídas temporárias dos presos. Outra tipifica no Código Penal o crime de domínio de cidades, também chamado de novo cangaço. E uma terceira aumenta a pena para furtos cometidos durante estado de calamidade. O projeto que acaba com as saídas temporárias foi aprovado por 311 votos contra 98. Atualmente, a legislação permite a saída temporária aos condenados no regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. O projeto aprovado revoga todas essas possibilidades. O texto apresentado pelo relator, deputado Capitão Derrite, do PL de São Paulo, também obriga a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime penal. A progressão só será permitida se o exame comprovar que o preso tem autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. O projeto também amplia o uso da tornozeleira eletrônica dos condenados autorizados a sair no regime fechado. O texto apresentado pelo relator reuniu o conteúdo de 28 projetos. Deputados, principalmente de partidos de oposição, se posicionaram contra a proposta, com o argumento de que as saídas temporárias são importantes para a ressocialização dos presos. Foi o que disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Nós temos celas que deveriam ter 8 pessoas e tem 40. As pessoas passam fome. E qual é a lógica da punição? É a responsabilização, sem nenhuma dúvida. Quem cometeu um crime tem que pagar por isso, mas há que se interromper a trajetória criminosa. Há que se possibilitar a reintegração à sociedade. E o sistema prisional, em lugar nenhum deste país, provocou o arrefecimento da própria violência.
De acordo com o relator, deputado Capitão Derrite, a saída temporária é um benefício adicional concedido ao preso, que já tem acesso à progressão de regime semiaberto ou aberto. Ele apresentou dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo que apontam que mais de 1.600 presos não retornaram às prisões após a saída temporária no final de 2021. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor de um dos projetos reunidos no texto final, defendeu o fim das saídas temporárias, que, segundo ele, aumentam o índice de violência e são usadas pelo crime organizado.
Eu acho inacreditável que haja pessoas que sejam a favor de que os criminosos saiam às ruas e continuem cometendo seus crimes e estejam a serviço, inclusive, do crime organizado que hoje administra os presídios. Os presídios hoje são administrados pelo crime organizado e as saídas servem para que, de dentro dos presídios, os líderes do crime organizado mantenham o comando das facções fora dos presídios. E tem gente que ainda acha que isso não é razoável, ainda acha legal a Suzane von Richthofen sair no Dia dos Pais, o casal Nardoni sair no Dia das Crianças.
Deputados e deputadas também aprovaram um projeto que cria o crime de domínio de cidades no Código Penal. O novo tipo penal abrange casos conhecidos como novo cangaço, em que quadrilhas armadas invadem municípios e assaltam bancos ou empresas. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, um dos autores do projeto, defendeu a necessidade de um tipo criminal específico para casos como estes.
Criamos o tipo penal chamado domínio de cidades, para justamente atender um anseio da sociedade brasileira, mas o fato é que o domínio de cidades tem sido, infelizmente, uma tática utilizada pelo crime organizado para dominar cidades, sejam elas cidades pequenas, cidades médias ou mesmo cidades grandes.
O plenário aprovou ainda projeto que aumenta as penas para os crimes de furto ou roubo cometidos em situações como incêndios, naufrágios, inundações ou desastres, o que inclui qualquer estado de calamidade pública, epidemia ou pandemia reconhecidos oficialmente. O projeto, apresentado pelo deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, duplica as penas para furtos e aumenta em 2/3 as de roubos cometidos nessas circunstâncias. Deputados de oposição criticaram a proposta e disseram que ela poderia ser usada para agravar a pena de pessoas que cometem furtos em casos de extrema necessidade. Para o deputado subtenente Gonzaga, do PSD Mineiro, é preciso aumentar a pena de quem se aproveita do estado de vulnerabilidade das vítimas.
O furto em calamidade, ele precisa ser qualificador, sim, porque nós estamos falando de pessoas em situação de vulnerabilidade. Bandidos que estão furtando, às vezes, produto de doação, de campanhas humanitárias, de pessoas que estão vítimas ou de enchente, ou de tragédia, ou de acidentes, e que estão sendo furtados nessas condições.
Todos esses projetos seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera um escândalo a tramitação acelerada do projeto que retira poder de governadores sobre as polícias militares. A matéria é uma demanda antiga de apoiadores do atual governo e institui a lista tríplice como forma de escolha dos comandantes gerais, dando, inclusive, autonomia orçamentária às PMs.
Ivan Valente critica o fato de o projeto ter tramitado durante o recesso parlamentar e de ter sido votado pela internet. Segundo o deputado, o texto não está sendo devidamente debatido. Ele também lamenta que a matéria não precise passar pelo plenário da Câmara para ser aprovada.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, é favorável à criação de uma lei orgânica para reger o funcionamento dos conselhos tutelares de todo o país. Na opinião do deputado, é necessário criar regramentos para quem pode concorrer ao cargo de conselheiro, exigindo, dentre outros pré-requisitos, bons antecedentes criminais.
Mauro Benevides Filho conta que um projeto que trata do tema já está em tramitação na Câmara e que prevê, inclusive, a destinação de até 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o bom funcionamento dos conselhos tutelares.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter, www.twitter.com/Rádio Câmara. Saúde.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da ANS. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação, que foi uma resposta à decisão sobre o rol taxativo da agência.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite, em certos casos obriga, a cobertura pelos planos de saúde de procedimentos, tratamentos e exames não previstos na lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A proposta, se virar lei, contorna a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em junho decidiu que os planos só são obrigados a cobrir os procedimentos previstos na lista, o chamado rol taxativo. A lista da ANS contém mais de 3 mil consultas, exames, terapias e cirurgias, além de medicamentos e próteses a serem cobertos pelos planos. Mas procedimentos não listados, que vinham sendo cobertos por decisão judicial, deixaram de ser atendidos a partir da posição do STJ. Entre os tratamentos que perderam a cobertura estão terapias para pessoas portadoras de autismo, tratamentos de doenças raras e procedimentos recentes, ainda não incluídos na lista. Nos últimos dias, famílias de pacientes prejudicados com a decisão percorreram os corredores da Câmara atrás de apoio para a aprovação do projeto, que foi votado em tempo recorde. De acordo com o projeto, o plano será obrigado a cobrir o tratamento indicado pelo médico, mesmo que não esteja na lista da ANS, se o procedimento tiver comprovação científica, se tiver sido autorizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e se for avalizado por pelo menos uma entidade internacional de renome. De acordo com a proposta, a lista da ANS passa a ser apenas uma referência para os planos contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. O relator do projeto, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico, criticou a decisão do STJ. Deputados de diversos partidos adotaram a mesma posição e o projeto acabou aprovado de maneira simbólica. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também médica, comemorou a aprovação da proposta e fez uma homenagem às mães de pacientes que ocupavam as galerias do plenário durante a votação.
Quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar as mães emocionadas que estão nesse momento. As lágrimas aqui... E que batalharam e lutaram em nome da vida de seus filhos, de seus familiares, que não podiam de forma alguma ver interrompido o tratamento dos seus filhos e seus familiares, e em nome da vida deles que elas vieram aqui todas essas semanas batalhar a aprovação desse projeto contra a decisão do STJ, contra o rol taxativo
que mata.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é enfermeira, também defendeu a proposta e disse que um acordo prevê a aprovação do projeto também no Senado.
E acredito sim que o Senado, conforme acordado ainda na tarde de hoje com o senador Pacheco, deverá sim pautar este projeto ainda na semana que vem. Porque essas mulheres e essas famílias não precisam mais viver na angústia e no risco de não ter o seu medicamento, o seu respirador.
O único partido que se manifestou contra a aprovação foi o Novo. Para o líder do partido, o deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, obrigar os planos a cobrirem procedimentos não previstos vai aumentar o custo do serviço e inviabilizar as pequenas e médias empresas do setor.
A partir de agora, o plano de saúde não vai conseguir mais ter nenhuma previsibilidade do que vai estar na sua cobertura, o que não vai. Novamente, aumenta o risco de se ter um plano de saúde, vai aumentar o custo para o consumidor final e somente as grandes empresas de plano de saúde vão poder continuar ofertando esse serviço aqui no Brasil.
O projeto que torna a lista da ANS apenas uma referência para a cobertura pelos planos de saúde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Célio Moura, do PT, analisa que a saúde pública no Tocantins passa por uma crise difícil de ser resolvida com a falta de médicos, principalmente especialistas. Segundo o deputado, não há como acabar com as filas de espera para cirurgias se o governo federal não ajudar o Estado.
Célio Moura diz que os pacientes que sofrem acidentes de trânsito, por exemplo, ficam até 2 meses aguardando atendimento por um médico especialista. Segundo o deputado, muitos são enviados para casa sem tratamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.